Espetacular. Bom, então, como eu estava a dizer, o objetivo da sessão hoje é falar sobre billing e a ideia, essencialmente, é para quem utiliza Azure ter a visibilidade completa sobre os seus consumos. Okay? E o que é que isto quer dizer? Portanto, todos os serviços da Azure que possa estar a utilizar, como é que consegue controlar essa utilização e depois como é que consegue, com algumas configurações, por exemplo, fazer coisas como conseguir importar custos internamente dentro da sua organização. Portanto, se tiverem, imaginem, diversos departamentos com diversos centros de custo, podem fazer esta imputação, tendo alguns cuidados no planeamento de como é que se fazem algumas configurações em Azure. E é um bocadinho isso que nós vos vamos falar aqui hoje. Okay? E depois também falar-vos dos mecanismos que existem out of the box para vocês fazerem este controle dos vossos consumos e alguns mecanismos extra que nós podemos criar em cima das soluções base e que também vos vamos dar aqui alguns exemplos de como é que isso podia ser feito. Okay? O meu nome é Rui Pereira. Eu sou o Cloud Solution Architect, focado 100% em Azure. O meu colega Bruno Basto é um Data Platform Solution Architect. Portanto, nós somos ambos de arquitetos de soluções. Eu, essencialmente, focado em Azure. E o Bruno, focado em Data Platform, que inclui componentes da Azure e componentes de on-premise mais tradicionais, como o SQL, por exemplo. Okay? Bom, a ideia, já vos tinha dito, é vocês conseguirem controlar os vossos consumos de tudo o que são serviços Azure. Como é que nós vamos começar aqui só para introduzir alguns conceitos, okay? Só para ficarmos todos na mesma página e garantir que depois à frente não falamos de algo que alguém possa ter dúvidas sobre isso. Já agora, se tiverem dúvidas, perguntas, coloquem logo, okay? E nós vamos respondendo. Portanto, passarmos aqui por alguns conceitos, como é que nós conseguimos obter estes dados de consumo, okay? E depois vamos falar das APIs que nós disponibilizamos, em cima das quais nós poderíamos criar soluções nossas para fazer o tratamento desta informação de consumo de acordo com aquilo que quisermos fazer. Okay? E vamos-vos dar alguns exemplos, para a última parte da nossa apresentação, é mostrar-vos como é que construímos uma solução destas, usando as APIs de billing disponíveis, e solução esta que vocês poderiam ser vocês a construir ou a reutilizar peças que já existem para construir essas soluções. Em termos de conceitos importantes, um cliente que usa Azure tem um contrato com a Microsoft, ok? Esse contrato, essencialmente, existem dois tipos de contratos, simplificando. Eu posso ter um contrato que tem um valor pré-acordado de consumo de Azure, uma espécie de créditos ou uma espécie de pré-pago, se quisermos, ok? Portanto, eu tenho um valor de Azure associado ao meu contrato e depois vou utilizar N serviços ao longo do tempo e mensalmente eu vou receber uma fatura com aquilo que foram os consumos desse mês e que, no fim de contas, esse valor vai abater ao tal valor pré-acordado, ao tal crédito, e vou abatendo esse montante. Podemos ter clientes que têm um contrato de Azure em que não têm nenhum valor à cabeça, okay? E, portanto, é aquilo que nós chamamos um pay as you go, okay? Portanto, não há nenhum valor. Todos os meses há uma fatura que vai sair com um volume de consumo e o cliente vai pagando de acordo com a utilização que vai fazendo dos serviços da Azure. Okay? Portanto, essencialmente, para simplificar, são esses dois contratos. Independentemente do contrato, eu depois posso, de alguma forma, em Azure, espelhar aquilo que é a minha organização interna. Okay? E tenho, essencialmente, três conceitos. Tenho o conceito de departamento, tenho o conceito de account ou de conta, e depois tenho o conceito mais básico, que é o conceito de subscrição. E é debaixo de cada subscrição que eu vou provisionar recursos e serviços Azure. Okay? Portanto, nesta hierarquia, eu posso jogar e brincar com isto de acordo com aquilo que me dê mais jeito. Okay? E posso tentar mapear isto à realidade da minha organização. Só para vos dar alguns exemplos, eu posso olhar para isto do ponto de vista funcional, para um ponto de vista de quais são as unidades de negócio que existem dentro da minha empresa, posso olhar para isto de uma forma geográfica, ou posso lhe dar a representação ou o significado que eu quiser e que esteja mais adequado àquilo que é a minha organização. Okay? E no limite não sou obrigado, eu, por exemplo, posso até prescindir de departamentos. Nós temos organizações que, por exemplo, têm um único departamento com uma única conta e com N subscrições por baixo desta conta. Okay? E temos organizações que são mais, complexas, digamos assim, ou mais sofisticadas, e que querem associar, querem definir diversos departamentos, diversas contas, diversas subscrições. Há aqui um aspecto relevante que é esta organização é relevante do ponto de vista de billing e é relevante também do ponto de vista de gestão, dado que eu tenho um administrador a cada um destes níveis. Okay? Portanto, e esse administrador, eu, por exemplo, um administrador ao nível de uma conta tem a capacidade de criar subscrições debaixo da sua conta. Okay? Enquanto que um administrador de uma subscrição o que pode é alocar recursos dentro da sua subscrição, mas não pode criar outras subscrições. Portanto, e tem aqui esta organização tem aqui conotações, quer do ponto de vista de billing, quer do ponto de vista de segurança e de privilégios. Porquê é que isto é relevante do ponto de vista de billing? Por exemplo, uma das coisas que eu posso fazer ao nível do departamento é associar um departamento a um centro de custo. Okay? E quando eu recebo a minha fatura de billing no final do mês, se eu tiver isto bem organizado, eu vou ter automaticamente os meus custos organizados por centros de custo. Okay? Outra possibilidade é, ao nível da subscrição ou da conta, também fazer uma conotação com um determinado centro de custo, ou, por exemplo, com um determinado projeto ou com uma determinada aplicação, e isso também ser suficiente para eu depois imputar custos internamente. Okay? E, portanto, a mensagem aqui é importante de início eu pensar, de alguma forma, qual é a organização nestas três componentes, departamento, conta e subscrição, o que é que me dá mais jeito? E muitas vezes até pensamos num modelo e mais à frente chegamos à conclusão, se calhar não era bem este modelo que me dava jeito, eu dava-me jeito um modelo relativamente diferente. Okay? O que é relevante aqui? A subscrição é o nível mais básico desta hierarquia. Portanto, é aqui de baixo que eu vou criar recursos, sendo que os recursos estão sempre, obrigatoriamente, dentro de uma coisa que se chama Resource Group. Okay? Porquê é que isto é relevante, mais uma vez, do ponto de vista de billing? Mais uma vez, diversos Resource Groups vão estar discriminados na informação de billing que eu vou receber. Okay? E os recursos, quer os Resource Groups, quer os recursos, eu tenho um mecanismo que nós chamamos de tagging. Okay? Basicamente, eu posso definir um conjunto de tags, que são chaves, são pares, chave, valor, okay? Em que eu lhe dou o significado que eu quiser, e na informação de billing eu também posso ter a informação organizada por estas tags. Okay? Portanto, se eu definir, por exemplo, uma tag que se chama centro de custo, eu consigo organizar a informação de billing por qualquer tag e, portanto, obrigatoriamente por centro de custo, por exemplo, se for uma da tag, ou se for uma das tags, ou por departamento, ou por projeto, ou por nome de aplicação, ok? Portanto, é importante também podermos pensar aqui um bocadinho nas tags que me dariam jeito, depois na análise que eu quero fazer da informação de billing de Azure, ok? O que é relevante aqui? Portanto, eu vou ter, tipicamente, eu posso ter milhares de recursos, é fácil chegar a ter milhares de recursos, e, portanto, apesar de eu poder fazer tagging ao nível do recurso, uma das recomendações que é fazer tagging ao nível do resource group, ok? Porque vou ter muito menos resource groups e é muito mais fácil de gerir ou até de alterar as tags, ok? Mas as duas possibilidades estão disponíveis, ok? Mais três conceitos relevantes. Primeiro, em Azure, eu posso ter serviços de plataforma, portanto, de infraestrutura e de plataforma, ok? Portanto, aquilo que nós chamamos o tal IaaS e o PaaS. E, portanto, ambos estes tipos de serviços vêm discriminados na minha fatura de billing no final do mês, ok? Outro aspecto relevante é, e dependendo do tipo de serviço, eu vou ter várias formas de medir a utilização desse serviço, ok? Por exemplo, se for uma virtual machine, eu basicamente vou ter uma métrica que é o número de minutos que a minha virtual machine estiver em execução, ok? Portanto, se eu parar, por exemplo, imaginem um ambiente de desenvolvimento, se eu parar a minha virtual machine durante a noite, eu não estou a pagar a utilização dessa virtual machine, ok? Para dar um exemplo. Mas depois tenho outro tipo de serviços que têm outras métricas, ok? Por número de utilizadores, pelo número de chamadas, pelo número de queries, por exemplo, ok? Por exemplo, se pensarmos em storage, basicamente tem que ver com a quantidade de storage que eu tenho, que eu estou a armazenar, e, portanto, mais uma vez, estas métricas também vêm discriminadas, portanto, para cada serviço, qual é o tipo de serviço e qual é a métrica associada e qual é o valor correspondente. Okay? Outro aspecto também devem ter em consideração, do ponto de vista de billing, é eu quando aprovisiono um determinado serviço Azure, vou aprovisioná-lo numa determinada região Azure, okay? E às vezes há discrepâncias de valores entre regiões diferentes da Azure. Okay? Nós, por exemplo, aqui em Portugal é muito frequente eu escolher uma das regiões existentes na Europa, portanto, West Europe ou North Europe, e às vezes há pequenas diferenças e as diferenças também diferem de serviço para serviço. Okay? Até posso ter serviços que são mais baratos de um lado e do outro e ter outro que é precisamente o oposto. Okay? Um aspecto aqui relevante é, eu às vezes posso ter determinados serviços que até posso andar a circular com eles de um lado para o outro em função daquilo que me dá mais jeito para otimizar custos ao final do mês. Okay? Depois há coisas que são mais fáceis de operacionalizar, outras nem tanto. Não sei se tinham esta noção da diferença de custos. Ok. Pronto, só para vos dar um exemplo do tipo de informação que vocês recebem mensalmente. E que podem fazer download de um dos portais que vocês têm disponíveis para gerir o vosso contrato da Azure, podem ver aqui que este é um exemplo de um dos reportes que me dá a utilização diária. Ok, eu tenho a data, tenho o tipo de serviço, ok? Portanto, neste exemplo, uma virtual machine, tenho a tal unidade que está a ser medida, no caso das virtual machines tenho em horas, e depois tenho a quantidade que foi consumida, okay? Neste caso a quantidade, neste caso 3.99 horas, okay? Depois ainda tenho a tal informação de qual é o resource group onde residem estas virtual machines, okay? Tenho o nome da virtual machine em concreto e depois tenho as tais tags em que eu aqui posso ter o número de tags que eu quiser. Portanto, aqui neste exemplo tenho duas tags, uma que é o cost center e outra que é o ambiente, né? Neste caso, se é produção, este é teste. Okay? E posso ter o número de tags que quiser. Para que é que isto é relevante? Isto é relevante porque eu, com esta informação, posso manipular e agrupar e organizar a informação da forma que me dê mais jeito. No fim de contas, para eu conseguir, a maior parte das organizações, essencialmente, tem o conceito de aplicação. A aplicação está associada a uma área de negócio ou a um centro de custo. E eu, jogando com estas variáveis, consigo associar recursos a uma aplicação e automaticamente a um centro de custo. Força.
Esses relatórios são dados, não sei se vai falar mais à frente ou não.
Força.
Uma pessoa sendo substituída por cada owner, por exemplo, tem acesso a esse tipo de relatórios? Ou isso é uma permissão dada à DOC por alguém?
Não. Um subscription owner consegue ver isto para a sua subscrição, okay? Mas mais acima, e, portanto, e o subscription owner essencialmente utiliza um portal que é o portal da Azure, okay? Ao nível acima, ao nível do account manager, ele tem outro portal onde consegue ver os custos de todas as subscrições a que lhe pertencem e depois ainda ao nível acima nós temos uma coisa que é o EA Portal do Enterprise Agreement, onde ele tem visibilidade sobre todas as contas e todas as subscrições.
Okay? Relatório, ao nível da subscrição, está no portal Azure?
Este está no portal Azure. Vocês podem... Não está desta forma, okay? Mas consegue aceder aos custos. Está no portal de account. O account administrator também consegue aceder a esta informação. E no limite podem sempre pedir ao administrador máximo, se quisermos, que ele consegue fazer download desta informação. Okay? Esta informação depois também é enviada à lá a fatura, mas tipicamente isso vai só para o gestor de contrato, não é? Do ponto de vista da Azure, do lado da vossa organização. Okay?
Eu tenho isto para uma subscrição que nós temos, e não tenho acesso à parte do building, ou dos modos
de gestão binária. Certo, certo,
e
certo.
Faz sentido que eu tenha acesso à parte de trabalho, não
é? Exatamente. Exatamente. A forma como visualiza esta informação é que cada um destes três portais difere de portal para portal. Okay? No caso do portal da Azure, vocês têm uma coisa que se chama mesmo billing, okay? E conseguem aceder, têm uns totais, okay? E depois conseguem ver o total daquela subscrição. No caso dos portais acima, eu posso fazer um export de um CSV, que é o exemplo que está aqui, e posso também, tenho uma forma de visualizar isto de forma gráfica e tabular nesses portais. Okay? Nós vamos já dar alguns, vamos já mostrar alguns exemplos. Okay? Bom, quais são as opções? E era precisamente o que estávamos a falar. Quais são as opções para eu aceder a este tipo de informação? Okay? Tenho os portais da Azure. Okay? Este é um exemplo do tal portal, o EA Portal, onde eu tenho a visibilidade sobre todas as contas, todas as subscrições da minha organização. Okay? Obviamente só tem acesso a este portal quem tenha os devidos privilégios. Okay? E depois, toda esta informação eu posso explorar no portal e posso também, existe um Content Pack Power BI em que eu posso explorar e tenho um conjunto de dashboards que me permitem explorar esta mesma informação. Okay? Um aspecto relevante que é interessante, e neste caso um account owner pode configurar, são, além de consultar os seus consumos, pode definir alertas. Okay? Eu posso definir um account owner e dizer, bom, eu vou criar aqui uma subscrição da Azure para a equipa X, okay? Eu não tenho forma de definir uma cota e de lhes dizer, pá, quando vocês chegarem a um determinado montante, eu vou bloquear o acesso. Não existe essa figura em Azure, okay? Mas existe a figura de eu poder definir um conjunto de alertas. Okay? E posso definir alertas, por exemplo, quando ultrapassam um determinado valor ou quando atingem uma percentagem de um determinado valor. Eu posso dizer, bom, eu vou querer dar uma subscrição da Azure para a equipa X e eles não podem gastar mais de 400€ por mês. Okay? Eu posso pôr um conjunto de alertas que me dizem, pá, quando, por exemplo, quando eu estou a atingir 80% dos 400€, eu quero gerar uma notificação que pode vir para mim e pode vir, por exemplo, para o responsável dessa equipa que gera essa subscrição. Okay? E funciona um bocadinho numa ótica preventiva. Vou-vos mostrar aqui dois destes exemplos de acesso à informação. Okay. Ok, um dos exemplos é o tal portal de DA, ok? Este é um clone, okay? Estamos a mostrar-vos dados fictícios, não é nenhum cliente em particular. Okay? bom, o que é que eu consigo ver aqui? Bom, consigo ver aqui por mês ou por trimestre. Okay? Consigo ver a utilização que foi feita de recursos. Não sei se estava... Já tinha expirado a minha ação ou não? Ok. Consigo ver mensal, consigo ver isto por quarter, se quiser. Ok. E depois tenho aqui o drill down de tudo o que foi consumido. Ok. O que é que eu posso fazer aqui? Portanto, reparem que eu tenho aqui o nome do serviço, tenho a unidade medida, a quantidade de unidades consumidas e tenho aqui os preços unitários, ok? E depois posso filtrar aqui, portanto, reparem que aqui entra em linha de conta aquela tal organização que eu posso ter definido à cabeça, ok? Eu posso filtrar por departamento, ok? Posso filtrar por conta, posso filtrar por subscrição e tenho acesso à informação toda e posso ver isto também por cada mês em particular e selecionar aqui um mês, etc. Okay? Aqui outro aspecto relevante, que é para quem tem um contrato da Azure que tem um determinado valor contratado à cabeça, okay, o tal pré-pago, eu posso ver aqui, portanto, o que nós fazemos é uma espécie de distribuição desse valor por cada mês. Okay? E eu consigo controlar mês a mês se estou a entrar em overage, okay? Ou seja, se estou a consumir mais, portanto, se continuar a consumir àquele ritmo, eu vou chegar ao fim ao fim de um determinado período e já esgotei os meus créditos e vou ter que comprar mais. Okay? Portanto, aqui tenho uma visão muito simples se estou a exceder o tal consumo que eu tinha calculado, com base no qual eu tinha feito um contrato com um determinado montante ou não. Okay? E o não estar a cumprir pode ser por um bom sinal ou por um mau sinal. Okay? Pode ser porque há coisas que eu posso otimizar e não estou a otimizar, ou pode ser que, entretanto, eu tenha um conjunto de novos projetos que não estavam planeados e, de facto, isso está a contribuir para eu ter uma utilização mais vasta. Não é? O que é que eu posso fazer aqui também? Okay? Posso fazer o download desta informação. Okay? Portanto, e mais uma vez, posso ver aqui mês a mês, posso fazer um download e, basicamente, o que ele me vai fazer é vai-me descarregar um ficheiro CSV que eu depois, se quisesse, num exemplo mais simples, posso abrir no meu Excel e organizar e tratar da forma que eu quiser. Okay? Outro aspecto relevante que eu posso fazer aqui é posso ativar a exportação desta informação para Power BI. Okay? Basicamente, eu depois tenho no Power BI, o que eu vou fazer é posso gerar aqui uma chave de acesso a esta informação. Posso gerar esta chave e depois utilizar esta chave no Power BI para configurar e aceder a esta informação, porque eu vos vou mostrar como é que poderia fazer isto. Okay? Se eu entrar aqui no meu Power BI, okay, eu posso chegar aqui ao Power BI, entrar aqui nos serviços e utilizar a tal figura do Content Pack. O Content Pack é uma espécie de, para quem não percebe muito Power BI, que é o meu caso, okay? Aqui o Bruno Basta é que percebe imenso Power BI, basicamente eu tenho aqui uma espécie de store onde posso escolher um conjunto de soluções pré-feitas. Se eu procurar aqui por Azure, tenho aqui uma solução que se chama Microsoft Azure Enterprise, okay? E vou ter que preencher dois ou três valores. Okay? Vou ter que preencher aquilo que é um enrollment number, que é um número que está associado ao vosso contrato de Azure. Okay? Vou-lhe dizer aqui onde é que eu vou buscar os dados. E aqui, essencialmente, é sempre a mesma coisa, que é o ea.azure.com, que é precisamente o endereço do portal. E aqui vou ter a possibilidade de escolher entre 1 a 6 meses a informação que eu quero ir buscar. Okay? Faço Next. E a seguir a única coisa que ele me vai pedir é a tal chave que eu gerei no portal. Okay? A forma de eu me estar a autenticar. Vou só usar aqui a minha cábula. E a chave é uma coisa tão interessante como esta. Configuro a chave. Faço o sign-in, ele vai validar. E agora vai estar aqui a fazer a importação dos dados. Portanto, isto depois vai demorar mais ou menos tempo. Se eu escolhi 36 meses, vai demorar mais um bocadinho, etc. Okay? Não é este. Okay? Eu vou mostrar aqui o que está aqui com a estrelinha. É o que está a fazer a importação, ok? Mas vou mostrar aqui, olá, programa de culinária. O bolo já feito, não é? Assim do forno. E depois, entretanto, estes vão ficar disponíveis. Okay? Basicamente, o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui um conjunto de informação base, okay? de utilização de recursos. Okay? Tenho aqui, desde a conta, a subscrição, as unidades, o tipo de serviço, um conjunto de subcategorias e subcategorias de serviços. Okay? E depois tenho um conjunto de reportes pré-feitos. Okay? Que reportes é que eu tenho pré-feitos? Tenho a utilização por conta e por subscrição, que eu posso chegar aqui e, por exemplo, filtrar, ok? E quando filtro, obviamente, isto refresca-me. Posso ver por mês e depois posso ver também uma utilização por serviço, ok? E reparem que estes dashboards são a título de exemplo, ok? Vocês têm aqui os dados todos e lá para a Power BI podem criar, em cima destes dados, todos os dashboards que vocês querem e podem ser muito criativos nessa criação. Nesta visão por serviço eu tenho Posso filtrar por tipo de serviço, posso filtrar por mês, consigo ver até em que regiões da Azure é que esses serviços estão a ser consumidos, e depois posso ver, se quiser, posso entrar no detalhe e ver serviço a serviço e ver também, por exemplo, quais os tipos de serviços que são mais relevantes e que estão a contribuir mais para o meu total de consumo, etc. Okay? Tenho também um conjunto de dashboards que eu depois posso publicar, em que, por exemplo, aqui vejo, posso brincar um bocadinho com isto, e out of the box tenho o custo total deste mês, tenho o custo total dos meses que eu escolhi para recolher, portanto, neste caso eu escolhi 6 meses, isto é o custo total dos meus 6 meses, alguns indicadores, número de subscrições, etc. E depois aqui as subscrições que pesam mais, por exemplo, nos meus custos de Azure, e os serviços mais relevantes, também, neste caso, por produto, e a evolução dos custos de um determinado produto ao longo dos meses. Okay? Portanto, mais uma vez, portanto, cá está, ele já refrescou os dados. E agora, isto é essencialmente, é essencialmente igual, porque os dados são do mesmo enrollment. Okay? Isto para vos dar um exemplo daquilo que está disponível out of the box. Tem questões? São os preços do vosso contrato, ok? As calculadoras, sim, não, normalmente não são os vossos preços, mas aqui tudo o que vem estão a ser aos vossos dados com os vossos preços, ok? Já vamos ver aqui mais à frente que uma das APIs que está disponível é eu precisamente poder ir buscar a minha lista de preços. A minha com o meu pricing específico. Okay? Bom, e é isso precisamente que vamos falar agora. Portanto, além destas formas out of the box de eu ir buscar esta informação, okay, eu tenho mais uma forma através de uma coisa que nós chamamos a Billing API. Okay? Portanto, em Azure, nós disponibilizamos APIs para tudo e mais um par de botas. E também disponibilizamos uma API para ir buscar toda esta informação de Billing, okay? Que nós chamamos de Billing API. Esta Billing API podemos usar de determinadas formas. Ou construímos a nossa solução que utiliza estas APIs, portanto, eu vou ver como é que se utiliza a API, está bem documentado, tenho até alguns exemplos, este link é um exemplo de como é que isso pode ser feito, e é precisamente a segunda parte da nossa apresentação, é um exemplo de como é que podemos utilizar estas APIs. Okay? Outra forma é, existem um conjunto de soluções de outros fornecedores, okay? E estamos a dar aqui alguns exemplos, que já disponibilizam soluções feitas, que por baixo utilizam estas APIs de Billing. Okay? Mas portanto, a diferença é que a solução já está feita, inclusive muitas destas soluções estão disponíveis no Marketplace da Azure, okay? E podem aprovisionar de uma forma simples. Okay? Entrando aqui um bocadinho em detalhe, o que é esta API de Billing? Na prática estamos a falar de duas APIs diferentes. Okay? Uma API que nós chamamos de Usage, e pelo nome basicamente nós conseguimos obter toda a informação relativa ao consumo que nós estamos a ter e aos serviços que estamos a utilizar. Okay? E temos outra API que se chama o Red Card, que é precisamente eu ir buscar a minha price list específica de acordo com os detalhes da minha relação com a Microsoft e qual é o nível de desconto associado e é o meu pricing específico, okay? Concreto. Sempre. Okay? Portanto, os valores, no fim de contas, esta price list, vocês vão ver que podem obter a price list das regiões todas, ok? E elas são diferentes, mas tenha a certeza que é a vossa price list. Okay? Bom, qual é a ideia disto? A ideia disto é, ou com a aplicação que eu posso construir em cima disto, ou com as tais aplicações de outros fornecedores, a ideia é eu perceber não só a minha utilização, mas poder fazer coisas giras, por exemplo, de perceber que poder imputar custos a determinadas áreas de negócio, poder fazer alguma previsão de quanto é que eu vou gastar, okay? Quanto é que eu gastei no passado, quanto é que eu se continuar este consumo, quanto é que eu vou gastar, quanto é que eu vou gastar no futuro. E, por exemplo, também fazer coisas giras de, bom, eu agora tenho os meus recursos na região da Europa Norte, né? Se eu passasse para outra região, qual era o impacto que isso ia ter no meu custo mensal? Okay? Porque eu consigo validar as price lists de um lado e do outro e posso fazer este tipo de análise. Okay? Portanto, no final do dia, estamos sempre a falar de um conjunto de informação que é relevante para eu otimizar custos. Okay? E é isso que interessa no final do dia. Bom, entrando aqui um bocadinho numa parte mais técnica, estas APIs são disponibilizadas via REST, ok? Obviamente eu para utilizar estas APIs vou ter sempre que me autenticar e portanto vou ter que criar um utilizador no diretório associado à Azure. Posso ter um único ou posso ter vários e depois vou ter que dar permissões específicas a um determinado utilizador para poder invocar estas APIs, ok? Senão qualquer pessoa poderia aceder a esta informação. Isto é um exemplo da utilização mais simples da API, ok? Pode parecer assustador, mas é um pedido de REST. Portanto, em cima disto nós disponibilizamos um conjunto de SDKs da Azure que escondem este detalhe, portanto, e temos SDKs para .NET, para Java, para Node.js, para Python, PHP também, ok? Mas basicamente, sem entrar aqui na complexidade da chamada, basicamente eu vou ter que dar como parâmetros de entrada, ok, qual é o período de início e de fim dos dados que eu quero receber, qual é a granularidade dos dados e da agregação que eu faço dos dados, e depois qual é o nível de detalhe, no fim de contas tem que ver com a quantidade de atributos que eu vou receber da informação que eu quero obter. Okay? Para a API do Redcard, a mesma coisa. Aqui, basicamente, o que é que eu vou poder definir? Vou definir em que moeda é que eu quero receber esta informação e qual é a região para a qual eu quero obter os preços. E posso dizer qual é o local, ou, no fim de contas, qual é a língua com a qual eu quero receber a informação. Okay? Se é em português, se é em inglês, se, o que for. Okay? Só para vos dar um exemplo de utilização de invocação destas APIs, portanto, mais uma vez, na sua vertente mais simples, ok? Eu estou a usar aqui uma ferramenta de invocação REST, ok? E vou fazer um pedido, portanto, e aqui os parâmetros e como é que eu devo compor este URL está bem definido, e depois vou receber a informação em JSON, ok? E reparem que eu aqui, neste caso, estou a usar a API de usage e estou a obter um determinado identificador de uma agregação e depois tenho todas as propriedades de período de início, período de fim, qual é a métrica que eu estou e a categoria, qual é o tipo de serviço que eu estou a obter, qual é a unidade, qual é a instância em particular, no fim de contas é o nome da instância do meu serviço em particular, e depois qual é a quantidade consumida. Okay? Portanto, isto assim pode parecer um bocadinho desorganizado, se quisermos, mas é à la JSON e são os formatos em formatos RAW. Okay? E depois, em cima disto, posso tratar isto da forma que eu quiser, e é uma das coisas que nós vos vamos mostrar aqui à frente. Okay? Só para ajudar aqui o exemplo da API da Price List, ok? E neste caso eu estou a obter a Price List em português e em euros, ok? Eu basicamente vou ter aqui para cada região e para cada tipo de serviço, ok? E reparem que isto é imenso, né? Porque imaginem toda a panóplia de serviços que existem em Azure. Neste caso aqui na primeira eu estou a ir buscar o preço das VMs do tipo D14 a correr Windows, okay? Na região dos Estados Unidos Leste, e qual é, neste caso, a unidade são horas e qual é o preço por hora. Neste caso seria 1,78€, okay, por hora. Okay? Portanto, depois tenho esta informação toda para todos os serviços e, se quiser, para todas as regiões. Ok? Bom, questões antes de passar aqui. O que é que nós vamos ver a seguir? Vamos ver a seguir uma utilização bem mais interessante destas APIs. Então, uma coisa mais bonitinha. E só para vos dar um exemplo daquilo que vocês podem fazer, ou se quiserem pedir a nossa ajuda para fazer, e nós teremos todo o prazer em vos ajudar, como é que por baixo podemos utilizar estas APIs e obter informação que seja útil para vocês, ok? Questões, antes de passarmos aqui ao Bruno. Alguma dúvida?
Eu tenho uma dúvida. Força. Porque é que existem tarifários diferenciados para diversas regiões?
Certo, isso. Certo, uma boa pergunta. Isso tem que ver um bocadinho com a... Tem que ver um bocadinho com a estratégia de evolução e de extensão de capacidade que a Microsoft definiu para cada uma das regiões. Portanto, das regiões, só para terem uma ideia, na prática, cada região são diversos data centers uns ao lado dos outros. Okay? No mínimo, tem 4 data centers, okay, em cada região, mas temos regiões com 16 data centers. Okay? Portanto, as regiões foram, e os locais foram pensados para poderem crescer e terem N fontes de energia alternativas, etc, 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 ok? Como é que é feito o crescimento de cada uma destas regiões? É em função da procura, ok? E nem todas as regiões evoluem e escalam da mesma forma, ok? Se eu tiver uma região, e quase que funcionam, muitas vezes até quase, digamos, com um bocadinho em concorrência uma com a outra. Nós, por exemplo, na Europa, em que temos duas regiões que cresceram mais ou menos ao mesmo tempo, mas que foram evoluindo de formas diferentes. Nós, por exemplo, no passado, North Europe era mais caro porque estava num momento quase de exaustão da sua capacidade e, portanto, precisava de crescer, portanto, de construir mais data centers ao lado, ok? E, por exemplo, em West Europe era mais barato porque tinha ainda capacidade, tinha data centers e capacidade disponível para eu poder utilizar, ok? E, portanto, uma forma de cativar, entre aspas, uma determinada organização a usar a região A ou B, neste caso na Europa é um bocado irrelevante se eu uso uma ou outra, uma das formas de cativar é pôr um preço mais baixo. Okay? O que é que acontece? É normal eu, ao fim de algum tempo, ter um conjunto de recursos que estão em regiões diferentes, portanto, e não há problema nenhum com isso. Primeiro, porque em qualquer momento...
Depois os clientes aparem, de certa forma, atentos a essa variação.
Certo, é verdade, é verdade.
É verdade.
É verdade. E é muito dinâmica.
É
muito
dinâmica, muito dinâmica. Por essa razão.
É muito
inclusive, com os preços da eletricidade.
Sim, sim, sim. Sim.
Esteja refletido também no
tarifário. Está tudo refletido.
Portanto, isso é uma coisa que, no limite, tem uma dinâmica.
É muito dinâmica.
Que obriga os clientes a...
É verdade. Portanto, aqui, e aí nós temos um papel essencial, que é, primeiro, nós, todas as alterações de tarifário, ok? Nós comunicamos proativamente, ok? E vocês, não, quem for o tal gestor do contrato, do lado da organização, está sempre a ser bombardeado, entre aspas, no bom sentido, com mails e notificações a dizer agora há uma baixa de por exemplo, o storage é algo que está quase todos os meses tem alterações tarifárias, ok? Está sempre, e sempre para baixo, ok? E vocês estão sempre a ser notificados sobre isso, ok? Mas nós também estamos cá para vos ajudar, ok? E, por exemplo, quando surge uma determinada solução em que nós fazemos uma estimativa, fazemos sempre uma estimativa para a região que naquela altura é mais favorável do ponto de vista da pricing e que faça sentido dados os requisitos, não é? Não vamos propor... Pode fazer sentido, não é? Para quem tem clientes
agora,
nos Estados Unidos...
Esta mudança de região para outra região é uma coisa simples?
É uma coisa simples, mas que pode, porque eu posso sempre mudar o serviço a serviço, tenha uma nuance que é, isso às vezes pode impactar ou não o meu serviço, ok? Nós temos serviço em Azure, que para eu mudar de região, teria que provocar quebra de serviço nesse serviço, e isso pode ser admissível ou não, se calhar em algumas coisas é simples, se calhar num ambiente de desenvolvimento é simples, não é? Eu passar as coisas de um lado para o outro, se calhar num ambiente produtivo, não é muito simples. E reparem que, só para desmistificar um bocadinho, estas diferenças de preço também não são coisas abismais, ok? Às vezes estamos a falar de cêntimos, ok? Agora, se eu estiver a falar de um valor considerável de consumo, isso pode ser significativo, mas tem mais que ver com o volume do que propriamente com ter diferenças de 100 euros, sei lá, de uma região para outra. Não, isso não acontece, ok? Estamos a falar de valor, de diferenças muito pequenas, mas, claro está, numa escala grande pode ter algum impacto, ok? Certo. Bom, o Express Route tem uma particularidade que é, independentemente da região onde ele está, onde está aprovisionada, eu na prática tenho acesso de qualquer uma das outras regiões. Ou seja, eu posso ter o Express Route numa região X e estar a utilizá-lo com serviços numa região diferente. Obviamente, pode haver aqui questões de latência e de performance no final do dia, que podem ser relevantes, e eu tenho sempre que planear e olhar para as coisas com algum cuidado, ok? Não estamos a dizer que é exatamente a mesma coisa, ok? E nas VPNs a mesma coisa. Portanto, eu posso ter recursos em diversas regiões da Azure e ter esses recursos a falar uns com os outros. Tenho uma performance diferente do que se estiver tudo na mesma região. Porquê? Porque elas, se estão na mesma região, estão alguns num dos data centers dessa região e estão ali ao lado, e obviamente a latência vai ser muito mais pequena, ok? Para algumas soluções isso pode ser relevante, para outras se calhar nem tanto, ok? Mas sim, portanto, esta história do mudar de região é simples em alguns serviços, noutras é possível, mas não é muito prático, ok? Também não temos assim muitos... Muitas vezes a escolha desta região é quase mais na altura do deployment, okay? Do que propriamente andarmos sempre a validar e pá, agora mudou o tarifário, agora vou poupar ali 5 euros se mudar isto de um lado para o outro, não faz muito sentido e não é prático. Okay? Isto dando a visão realista da coisa. Okay?
Tem 15 minutos?
Desculpa, pá.
Obrigado. Então, vamos lá. O que vimos agora e o que o Rui estava a dizer é importantíssimo, até porque vocês depois, é importantíssimo para o que vamos ver a seguir, porque tendo isto em conta, vocês querem fazer cenários e querem ver se determinada região está mais cara, está mais barata, querem receber alertas. Quando uma região muda de pricing, querem saber se mudou de pricing. Nós avisamos proativamente, mas vocês também podem construir as vossas próprias soluções em cima disso. Utilizando estas APIs, foi o que nós fizemos, e isto é código nosso, por isso a mim ou ao Rui peçam, nós depois podemos partilhar isto e vocês utilizar nas vossas subscrições. Uma coisa que tu referiste, penso eu, não me lembro, corrijo-me se estou errado, acho que não referiste. As APIs funcionam por subscrição, eu vou pedir dados por subscrição, não por uma conta ou por um departamento, é por subscrição, portanto, posso configurar as subscrições que quiser. Inclusive, posso ir buscar, nesta ótica que aqui está, dados a subscrições completamente diferentes, de contas diferentes, e juntar aqui numa base de dados, que é o que está em causa. E posso fazer isto e, ao mesmo tempo, trazer aqui alguma riqueza de outras zonas, outros players de cloud, que não nós, e juntar no meio disto tudo, porque, afinal, a partir daqui, ao contrário do Power BI e tudo mais que viram anteriormente, estamos a trabalhar com os dados. Somos nós que vamos pedir os dados e os dados estão aqui nesta base de dados. A partir daí, construímos o que quisermos. Aquela lógica que o Rui mostrou de chamar, de invocar as APIs é feita aqui por uma função, código, C Sharp. É isto que nós podemos partilhar com vocês, com facilidade. Umas quantas DLLs que temos construídas e que invocam cada uma destas APIs. Recebem aquele JSON e transformam isto em dados numa tabela, de forma automática. Portanto, os dados, aquele texto complicado ou complexo, organizado também, mas grande, vai estar depois guardado aqui numa tabela SQLDB e eu, a partir daqui, posso fazer o que quiser. Posso ligar um Excel aqui, posso ligar uma aplicação, posso ligar um Power BI, que foi o que fizemos também, já vos vamos mostrar. Posso colocar aqui um Analysis Services no Azure também, para ter, se tiver muitas contas, para ter os dados prontos, a informação pronta. Os dados estão aqui, não é? Aqui vamos ter informação. Informação pronta para consumir mais rapidamente naquele Analysis Services. Ou, por exemplo, se eu quiser fazer previsões de tendências ou agrupamentos de serviços por zona, coisas que evoquem Machine Learning, posso utilizar Machine Learning aqui. Ou, por exemplo, aqui dentro, também vos vou mostrar um caso onde no Power BI foi utilizado Machine Learning. Relativamente às APIs, são duas, como o Rui disse, pronto, já viram um bocadinho o que está aqui. O usage pode ser pedido com agregação por dia ou por hora. Se eu pedir por dia, ele traz-me um bloco destes por cada dia barra serviço que existir usage. Se for por hora, ele vai trazer um bloco destes por cada hora. Este, neste caso, há de ser um deles, provavelmente à hora. E tem aqui a hora de início, não, é por dia. O início do consumo, o final do consumo, e a unidade é esta, e o consumo propriamente dito é este que aqui está. Isto traz-nos os dados de reporting de users. Isso quer dizer, se eu chegar à minha subscrição, isto é uma storage transactions, o serviço que está aqui em causa, não consigo ver bem qual é, data management, qualquer coisa, acho que está descrito nesta string aqui mais à frente. Mas é importante é que quando eu ligo o serviço, isto não aparece automaticamente aqui. Nós temos mais de 19 data centers e os dados são consolidados numa coisa que é o report time. Portanto, o que aparece aqui é o usage time. Quando eu invoco a API, eu estou a pedir o report time. Depois tenho outras coisas como as categorias, as subcategorias, as unidades, quantidades. Isto no usage. E quando eu faço uma invocação aqui, eu peço qual é o dia que eu quero. Quero o dia 2, um bloco de dias, um período, portanto. No caso dos preços, eu vou pedir por subscrição, como eu vou mostrar um bocadinho a invocação, subscrição barra currency barra local. Qual é o tipo de linguagem que eu quero que seja aqui trazida. Neste caso é em inglês. E para a subscrição com que eu estou a fazer o pedido, com que eu estou logado, ele vai trazer todos os valores que foram utilizados para consumo até agora dentro da minha subscrição. Este meter ID joga com o meter ID que vem na invocação onde está. Há de estar para aqui. Pronto. Cada um destes consumos vem depois também o preço respectivo e da forma como eu invocar, neste caso, vem em, provavelmente deve estar em dólares, isto foi copiado do site. Mas pronto, aqui toda a informação que vocês podem tirar aqui do consumo, que é bastante interessante, e no nosso caso, utilizamos aquilo que eu vos disse relativamente ao report time versus usage time, é relevante. Pronto, temos esse desfazamento, nem sempre o valor que aparece aqui nesta API, ou no próprio consumo, tem a ver com o momento em que se liga ou desliga, mas sim o momento em que isto é copiado para a base de dados de reporting do Azure. É pouco tempo, é pouco desfazamento, mas não é exatamente a mesma coisa. E depois, neste caso, estamos a utilizar Power BI para ir àquela base de dados que vocês viram. Power BI pode-se ligar ao que vocês quiserem e podem, ao mesmo tempo que estão a utilizar aquela base de dados, podem cruzar com dados que tenham em Excel e em outros sítios. Podem consumir isto no mobile, PC, ou Lens, aplicações, ou no próprio Excel, podem ligar o Excel aqui ao que tenham aqui no Power BI, ou com uma outra ferramenta que é o Power BI Desktop, que serve também para o desenvolvimento. E agora, eu vou-vos mostrar algumas destas peças que foram utilizadas para chegar até ao report de consumo. Ora bem, então deixem-me lá ver. ...6:40 da tarde depois do dia 2. Posso-vos mostrar um ecrã preto com código? Então, vá lá. Ainda estão. Bem, isto é essencialmente o código que faz aqui, e é esta parte que nós fizemos, mas podemos partilhar convosco. Essencialmente o que está aqui a acontecer é fazer a chamada ao JSON, à API, trazer o JSON e colocar na base de dados. É o que isto faz. Mas isto que está aqui é uma aplicação. Existem aqui DLLs que serializam o JSON, transformam isto em objetos. Não, não é muito relevante agora para aqui. O que é relevante é que este código que está aqui, nós não o usamos aqui numa aplicação local na máquina. Não vou fazer F5 ou pôr aqui uma console application a funcionar. Nós utilizamos um outro serviço, que são as Azure Functions, onde rapidamente vocês podem criar aqui o código que quiserem e executá-lo e chamá-lo, e integrá-lo com um flow, integrá-lo com outro código numa ótica de microserviços, de nanosserviços, como quiserem. Nós, como já tínhamos aquele código feito para pôr esta solução de custo de billing a funcionar, já estava aqui com as diversas DLLs, o que fizemos foi pôr aqui o código main, o principal, e depois trazer para aqui as restantes DLLs que são utilizadas. Portanto, nada de especial. E depois dissemos o seguinte, olha, então vais executar isto todos os dias às 5 da manhã. Okay? É o que está aqui a acontecer nesta linha. Todos os dias às 5 da manhã, este código que aqui está vai ser evocado e vai buscar dados a uma determinada API e guardar dados na base de dados. Portanto, no fundo, é esta lógica que aqui está. Okay? Função evocada, uma vez, 5 da manhã, chama o usage. E se houver lá meter ID, se houver lá tipos novos de consumo que ainda não têm o rate card guardado na base de dados, ele evoca também o rate card e guarda tudo na base de dados. A base de dados é refrescada então uma vez por dia e vocês podem ver aqui aquele código que vai buscar para estas subscrições, são as que estão agora atualmente configuradas. Estes são alguns códigos de segurança que eu tenho que ter para poder aceder ao custo da subscrição. Aquilo que o Rui vos mostrou nos diversos passos estão aqui guardados também. É preciso fazer algo a nível de Active Directory, mas é algo muito simples, é registar também esta aplicação. Depois, estando aqui registados e a aplicação a funcionar todos os dias de manhã, aquele JSON passa a ter este aspecto. Okay? É um aspecto um bocadinho mais habitual para nós. Report Day, Subscription ID, o Start Time e o End Time. Estamos aqui a guardar as invocações de hora a hora, portanto vamos saber hora a hora quando é que as coisas são postas a funcionar e quando é que são desligadas. O nome do meter e a quantidade que é utilizada a cada momento, a unidade e por aí fora. Um conjunto de informação grande sobre os dados que vêm sobre esta API. Esta aqui está é o card, é o rate card, portanto é os custos. Mais uma vez, para uma determinada subscrição, como vocês viram, as subscrições podem ter valores diferentes. Neste caso, estamos a pedir em euros e em US dollars, portanto, vêm as duas coisas. Neste caso, as primeiras 100 linhas só trazem euros, mas mais para baixo, onde tem os mesmos meter IDs com USD. O meter ID e o valor, a descrição dele, o que é que ele é, horas de computação, serviços cloud, blá blá blá, a unit é a hora, e no final, há de estar aqui o preço dele. Esta é a diferença. Se vocês forem pelo site, tem um CSV que fazem download e depois vão lá fazer download, e passado uma semana tem 50 Excels ligados àquele Excel, todos eles para montarem uma ótica bastante engraçada de consumo, mas são 50 Excels, não, ok? E aqui é o contrário. São vocês que são donos dos dados, ok? Mas isto para mim ainda são dados. Como é que passamos a seguir de dados a informação? Estamos a utilizar o Power BI. É o que está aqui, Power BI, neste caso estão a ver o Power BI Desktop, está aqui na minha máquina, mas eu a seguir tenho isto a funcionar no serviço e partilhado com as outras pessoas. E vocês podem ver aqui, neste caso, todas as subscrições estavam lá configuradas nesta base de dados. Eu aqui vou entrar na minha, sei que tenho um consumo total mês, este valor que está aqui, o mês de novembro, ou o mês de outubro é este, ou o mês anterior, ou se não quiser por mês, vejo aqui os valores todos. Pronto, e desde que construímos isto, isto a mim já me permitiu a mim poupar algum valor na minha própria subscrição. Porque agora é o que vocês quiserem a partir daqui. Podem, por exemplo, chegar aqui ao último dia e agora estou a ver só do último dia e sei que existem aqui estes resource groups onde existe este SNBA que eu agora vou filtrar por ele. Filtrando por ele já percebi que tem aqui um analysis services que está-me a consumir este valor constante ao longo do tempo, houve aqui um pequeno decréscimo e tenho aqui os dados todos de linha a linha do consumo. Isto permite-me, por exemplo, perceber aqui pelas diversas subscrições qual é que está a consumir mais e por exemplo, houve aqui neste resource group R-Server, houve aqui uma máquina, Virtual Machine, estava a consumir muito e eu cheguei aqui e desliguei. Tão simples quanto isto. Ou então ter aqui outras lógicas, por exemplo, neste chart que aqui está, é o que eu posso fazer dentro do próprio Power BI sem ter que aceder ao Machine Learning. Posso dizer, olha, projetas-me também o consumo para os próximos N unidades de tempo. Não sei quantas é que estão aqui, 10 unidades de tempo. Portanto, de acordo com todo o consumo anterior, ele prevê que a seguir o consumo seguinte será aquele. Okay? E por aí fora, pronto, total dismount, o total last day, o último dia que fui buscar consumo é este. se eu vier só aqui à minha subscrição, isto é um valor interessante, é 41 euros por dia, é quanto eu estou a pagar nesta subscrição. As regiões, também é algo que está aqui já pronto para ser utilizado. E agora posso continuar por aqui fora, há aqui já N Reports, perceber dentro das subscrições qual é o tipo de serviço que está a consumir mais. Se eu vier aqui para a minha subscrição, provavelmente há aqui algo muito relacionado com dados. Temos aqui Analysis Services, temos aqui Data Services também, portanto, posso ver aqui com grande detalhe todas estas questões. Há uma média diária e perceber aqui com o heatmap quando é que ele subiu e em que tipo de serviço é que foi com mais consumido. Portanto, isto é a execução de um, ou a construção de um Power BI. Para quem não conhece a ferramenta, a única coisa que aqui aconteceu foi ligar a duas tabelas que vêm daquela base de dados, que é o Rate Card e o Billing Item, e a seguir é uma lógica muito Excel barra Access de transformação e consumo de dados. As categorias, as subscrições não é nada mais do que os valores que estão aqui dentro, as subscrições a mesma coisa, os resources a mesma coisa, portanto, isto foi feito em cerca de uma hora, nada de especial, mas pronto, se vocês quiserem experimentar com a vossa subscrição, digam-nos que nós partilhamos também este Power BI. Ah, ele pode inferir um conjunto de relações, o Power BI tem capacidade de inferir logo um conjunto de relações. Se formos buscar uma base de dados que tem lógica relacional entre tabelas, ele fala. Okay? Se eu tiver lá o picolete ativo para ele fazer isso. Depois existe um segundo nível que é só pelo nome, ele também é capaz de o fazer. Tá bem? Portanto, ele é capaz de fazer isso. Mas aqui há alguma lógica que foi acrescentada, como por exemplo esta das categorias, eu depois posso ver aqui também os dados. O que é que eu tenho nas categorias? Nas categorias tenho... Nos resources, deixem-me ver aqui nos resources. O que é, aliás, nas categorias. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui coisas como virtual machines, depois a subcategoria, se é um A3, um A7, whatever, e inclusive depois o meter name. Pronto, tenho aqui uma hierarquia com toda esta informação. Portanto, vocês podem ir aqui ao detalhe, perceber bem o que é que está a ser consumido. E esta tabela não é nada mais, nada menos do que um summarize da tabela do rate card. Portanto, posso montar aqui lógicas um bocadinho mais complexas aqui em termos de dados. Uma vez feito este meu dashboard, posso fazer outros, neste caso isto foi só para pôr aqui o background. Posso publicar então, por exemplo, este meu dashboard, que é o que eu vos vou mostrar, no serviço de Power BI. No serviço de Power BI, tenho aqui já o meu dashboard publicado e neste caso fizemos isto e a seguir publicamos com todas as pessoas dentro da minha organização, fora da organização, seja o que for, dependendo da lógica de Power BI que eu tiver. E elas têm acesso não só a este dashboard e a este conjunto de dashboards, como podem chegar aqui aos próprios dados, estão aqui do lado direito, e criarem o seu próprio dashboard. Podem chegar aqui, por exemplo, ao Billing Item e pegar aqui no total. E quero isto em sabor de card e quero isto com as subscrições aqui ao lado. Subscriptions. Subname. E quero que isto seja um filtro. Pronto. E agora, como está tudo ligado por trás, está a funcionar. Pronto. Isto é já dentro do serviço Power BI. Pronto. Todas as pessoas que eu introduzir a este grupo, os grupos configuram-se aqui, vão poder ver este dashboard. Depois, a partir disto, posso fazer coisas engraçadíssimas, como, por exemplo, não quero gravar, aliás, gravei, não há problema. Se vier aqui, então, ao meu dashboard, já foi um dashboard que foi criado, e eu no meu telemóvel Android, tenho acesso ao dashboard como eu desenhei para o telemóvel, porque eu posso inclusive dizer que as peças do dashboard aparecem de uma maneira completamente diferente. Estão a ver? Está aqui com refrescamento todos os dias. Já agora, é também engraçado ver que este processo tem aqui um calendário que traz os dados e os guarda aqui, mas o Power BI logo a seguir também refresca os seus próprios dados. Eu podia ter isto numa lógica ligado continuamente e submeter queries, não é como está. Ele está todos os dias a refrescar também a seguir à hora em que isto é refrescado, ele próprio refresca-se a si mesmo, e eu vou ver todos os dias os dados refrescados aqui, sem me ter que preocupar mais com o consumo. É assim que atualmente eu vejo o meu consumo. Ou então posso chegar aqui ao meu dashboard e pegar aqui num destes painéis, este que me diz o total last day para a minha subscrição, e fazer qualquer coisa do género, um alerta. Quero criar um alerta para quando este valor suba acima de 10. Okay? E envia-me um mail. E eu tenho isto a funcionar. Portanto, sempre que todos os dias eu tenho um consumo na minha subscrição acima de 10, eu estou a receber um alerta destes, alerta for total last day, on other consumption personal, aquele valor está acima de 10. Portanto, isto está tudo automatizado. E se quiserem seguir com funções, podem ligar e desligar e alterar a escala dos serviços. Esse seria a cereja no topo deste bolo. Esse é o próximo passo. Próximo ano, o Airlift, vamos fazer uma sessão sobre isso, a seguir automaticamente, mudar de região e... Cala-te por ano. Pronto, podem chegar a este nível. Pronto. Outra coisa, como os dados são vossos, se quiserem trabalhar com eles numa lógica completamente diferente, por exemplo, eu tenho aqui um segundo Power BI, só para terminar aqui com isto, já passamos a hora, mas deixem-me só vos mostrar este segundo Power BI que eu tenho aqui fechado, mas eu abro num instante. É um Power BI, eu não me liguei à base de dados, e em vez de estar a fazer gráficos bonitos e que me permitem saber a informação, apliquei-lhe um modelo de R para perceber coisas sobre os meus dados. Pronto, isto é na mesma aquela tabela que vocês viram há um bocadinho. Numa determinada subscrição, este está em feio, não é? Não está em bonito ainda. Mas numa determinada subscrição, consumo médio diário, ao longo de todo o tempo, e cada um, consumo médio por data services, por business analytics, por cada uma destas coisas. Estou a ir buscar estes dados à base de dados, mas na base de dados também já construí uma ótica que me traz isto desta forma. Estão a ver? Subscrição, data... E se o valor total por dia for acima de 15, vem a falso. Se for abaixo de 15, vem a falso. Se for acima, vem a true. Se o que eu gasto em... Não há aqui nenhum true. Há cá mais para baixo. Há de haver cá mais para baixo. Ok. Por exemplo, aqui, quer dizer que eu neste dia, nesta subscrição, gastei mais que 2€ em networking. Tendo uma tabela como esta, com zeros e uns, essencialmente, eu posso facilmente passar isto para esta lógica de R, e eu posso utilizar R, linguagem. R é uma linguagem muito utilizada hoje em dia para pelos data scientists e para inferir coisas de dados. Pronto, e neste caso, eu não escolhi a subscrição, vou escolher aqui a minha subscrição. Vou escolher esta que aqui tenho. Ele neste momento está a executar o R, o serviço de Power BI pode fazer isso, estão a ver. Nesta subscrição, como já está a dizer naqueles dados que eu lhe passei, é que a probabilidade do meu valor ser acima de 15€ por dia vai acontecer quase sempre que eu gastar mais do que 2€ em Business Analytics e mais do que 2€ em Data Services. Okay? Mas isto é nesta subscrição. Se eu passar ali na outra subscrição ao lado, como por exemplo esta, deixem ver se eu tenho dados para esta. Já tem uma lógica completamente diferente. Aqui o que faz ultrapassar os 15€... será, por exemplo, os data services, mas é também o networking. Se eu tiver mais do que 2€ de networking nesta subscrição, quase certeza vou ultrapassar os 15€ de valor. Só uma demonstração do que é que vocês, com os dados, podem fazer a seguir. Eu não tivemos ainda tempo para fazer clusters e perceber quando é que uns serviços são utilizados em função dos outros e por subscrição, mas a partir daqui os dados são vossos, fazem vocês o que quiserem com eles. Isto é um Power BI dashboard que eu a seguir posso também publicar no serviço e partilhar com os restantes colegas e ter alertas e por aí fora, ok? Pronto, acima de tudo, a partir de terem uma solução como esta que aqui está, os dados são vossos. Questões? Tudo bem? Se quiserem experimentar este tipo de soluções, ou esta que nós estávamos aqui a demonstrar, mandem-nos um mail, digam-nos que nós partilhamos isto. Tem aqui mais algumas referências e, acima de tudo, isto já vocês devem ter visto nas outras sessões, acima de tudo, estão à vontade, tu puseste aqui os mails, puseste. Estão aqui os nossos mails, chateiam-nos à vontade, se tiverem dúvidas também vão estar aqui mais um bocadinho, ok? Então, obrigado.